Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra ao domingo de manhã aqui na Antena 1. São dias de carnaval de norte a sul do país. As máscaras ajudam a viver este tempo de alegria e de folia. São dias para experimentar quem não somos, dias para vestir a pele de outros ou, quem sabe, destapar e encontrar aquilo que de facto se anda a esconder. Isso mesmo sugere o padre Vasco Pinto Magalhães, jesuíta, que aceitou conversar com a Eclésia. Procuramos perceber que tempo é este e que valor pode ter a máscara num processo de crescimento e de adaptação social. Mas estes são também dias de descanso, de retiro para alguns, uma opção para encontrar o equilíbrio na vida antes de entrar no caminho rumo à Páscoa. Esta manhã o programa da Igreja Católica convida-o para esta conversa íntima sobre as máscaras humanas e a procura do verdadeiro ser com o padre Vasco Pinto Magalhães. Fique connosco desse lado, entramos neste programa ao som de Tom Jobim e o samba de uma nota só.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
São dois dias e o carnaval são três, há que procurar viver estes dias da melhor forma. Convidamos o padre Vasco Pinto Magalhães para nos ajudar a entender que tempo é este em que as crianças e os adultos usam as máscaras para vir para a rua brincar ao carnaval. Um tempo em que se experimenta e é importante viver o faz de conta. O perigo acontece, explica o jesuíta, quando uma pessoa se despersonaliza.
A vida é um desafio e a gente extravasar-se desafia-nos, faz-nos ir mais longe. Temos uma personalidade muito concreta, mas está sempre em expressão e à procura de se identificar. E, portanto, a história das marcas, no fundo, tem a ver um bocadinho com isso, com a necessidade de nos procurar as nossas identidades múltiplas, que, quando a gente consegue sintetizar, encontrar o nosso caminho, a nossa vocação. Isto, no exagero, despersonaliza. Mas pode ser também uma forma de riqueza de perceber como eu sou capaz de identificar. O teatro vive disso, porque a gente ser capaz de desempenhar vários papéis, meter-se no mundo do outro, percebê-lo, pior é se isso realmente, como disse, despersonaliza. Mas, por outro lado, tem uma função. E depois, crianças que estão à procura do que é que querem ser, embora isso seja um caminho de identidade, de personalização, faz mal. Não faz mal nenhum, antes, pelo contrário.
Esta experimentação é necessária na vida?
Sim, sim. A gente está sempre a comparar-se um bocadinho para bem e para mal. As comparações são muito perigosas, mas também não vivemos sem comparações. As crianças imitam os pais, antes de mais nada. O primeiro processo de conhecimento é por imitação. Vestir-se como os pais, falar como os pais, como os irmãos, competir com eles. O pior é quando isso atinge uma forma perigosa, que é o outro tornar-se quase que um adversário, que me incomoda. A comparação tem esses dois polos, mas depois tem que acabar, porque eu tenho que me identificar e começar a ser eu próprio.
A pergunta quem sou eu pode gerar uma luta muito grande.
Gerar necessariamente, porque a gente tem que se identificar. À partida estamos em aberto. A criança tem tendências, tem qualidades, mas estão todas por progressar e amadurecer. E, portanto, este trabalho de amadurecer quem somos, descobrir o que é que realmente mais nos identifica, tem a ver com o conhecimento próprio, mas também tem a ver com a experiência de me pôr a fazer vários papéis. E as crianças percebem isso. E nós também, na educação, temos que nos meter em vários papéis, não é? De alguma maneira até. Começar a experimentar uma identificação que corresponde a três coisas. Corresponde à minha identidade mais interior, corresponde à minha relação com os outros mais eficaz, mais frutífera, e para quem tem fé, corresponde à vontade de Deus, não é? Porque Deus quer que a gente seja quem é no serviço, seja quem é na transformação do mundo. Porque uma identidade egocêntrica, fechada, não percebe que os outros me estão também a mostrar quem eu sou, não é? Nem se consegue depois, no fundo, transcender. Fica bloqueado, fechado dentro de si próprio. Uhum.
E a criança, quando está a crescer, não tem ainda essa dimensão até do crescimento à luz da fé. Que importância têm essas relações nesta construção também do equilíbrio entre o faz de conta e o processo de descoberta para se perceber exatamente aquilo que eu sou? As relações são um bocado a estrutura?
Sim, as relações também é uma aprendizagem, não é? Vamos aprender a ter boas relações. Ou seja, relações construtivas, relações que fazem crescer, relações que descansam. Porque muitas vezes exatamente a identidade está a termos relações que são violentas, que são constrangedoras, que não fazem desabrochar porque metem medo, ou porque são demasiado moralistas, ou porque fazem não estar bem comigo próprio, não é? Portanto, depende muito depois da educação que já vem de casa. Pode ser uma educação para a personalização, uma educação para a formatação. E a formatação depois não permite que eu expresse com liberdade. Enfim, há aqui todo um problema de crescimento, não é? Acho que a natureza humana é exatamente isso, é um processo de crescimento, por etapas, por fases, nunca individualista, mas com esse perigo. Porque depois são as relações com a natureza, com os outros, com os valores, que me socializam, me fazem despertar para a cultura e fazem despertar para a fé.
E nesse crescimento, nesse processo, as máscaras são importantes?
Sim, mas eu diria que o carnaval é que é tirar a máscara, porque a gente vive mascarado, vive com tantos condicionamentos, a fazer que às tantas já não somos, estamos a fazer o papel. Claro que é um certo teatro que todos temos que fazer, mas para o trabalho põe a gravata, chega à casa, tira a gravata e põe as pantufas. São também linguagens, não é? Mas isto para dizer que a máscara, até um certo ponto, tudo isto é um problema ambivalente, tu tens os seus limites. Há pessoas que vivem mascaradas, vestiram a farda da sua profissão e depois têm dificuldade de a tirar. Uhum. Não é? E é como que o carnaval é uma espécie exatamente de tirar a máscara. Isso é um sinal de alguma liberdade num mundo muito quadriculado, rígido, que a gente tem que cumprir horários, tem que cumprir determinadas formatações. Isso às vezes cansa muito e por isso deitar um bocado isso pelo ar, o carnaval tem esse, também esse aspecto social.
Qual é o ponto de equilíbrio? ou quando é que se percebe que se tem de equilibrar entre a importância e a necessidade, mas também a importância de se colocar a máscara e perceber que a máscara nos autodestrói também?
O ponto de equilíbrio disto tudo vai-se encontrando, porque não é uma coisa rígida. Há indicadores que as nossas relações são saudáveis. Porque eu experimento que estou a crescer na alegria, na esperança, na responsabilidade, e que essas relações favorecem esse crescimento. Portanto, o equilíbrio é quando percebo que as minhas relações são construtivas. A relação comigo próprio, a relação com o outro.
Com os valores.
Exatamente. Então, sim, que estou no ponto de equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico.
É fácil, nos dias de hoje, encontrar esses sinais, esses alertas entre o equilíbrio e o ajuste necessário?
Não é fácil, porque vivemos num mundo muito extrovertido e, no mau sentido, divertido. Que diverge e que nos condiciona, e por isso precisamos muitas vezes de ter a capacidade de parar todos os dias, de me interiorizar, de olhar para dentro de mim, de avaliar as minhas relações. E hoje não há tempo para isso. E, portanto, as pessoas vivem exteriorizadas no mau sentido. Mas é mais difícil encontrar, porque para encontrar equilíbrio eu tenho que fazer assentos, tenho que fazer o meu exame de consciência, tenho que ter tempo saudável, pacífico, para reavaliar. Não de uma maneira genérica, a relação com esta pessoa, a relação comigo próprio nestas circunstâncias. E isso supõe que haja a possibilidade de eu me retirar da confusão e do barulho e do mundo e da gritaria e da pressa, que são altamente condicionantes, e por isso vemos que as pessoas têm uma grande necessidade de ir ao deserto, de se refugiar num... Também é uma ambiguidade, na fuga e o refúgio, não é? Mas sem esse espaço e sem esse tempo, ficamos histéricos. E é muito importante, porque é aí que a gente encontra o equilíbrio. Encontramos o equilíbrio quando experimentamos a paz. A paz interior e a paz nas relações. E a paz não é uma pasmaceira, nem águas paradas, nem sequer bem-estar. É sentir que estou num dinamismo construtivo. Sentir que... E experimentar, também intelectualmente e da vontade, que estou a dar os passos certos, que encontrei o ritmo da vida. É uma grande tentação de pensar este parar como um estagnar ou fugir de tudo. Não. Quando dou um retiro espiritual, as pessoas vão também para descansar. E o que nos descansa é encontrarem-se consigo próprias, de uma maneira saudável, encontrar-se com Deus. Não há nada que mais descanse que estar na presença de quem nos ama, não é? E isso é dinâmico.
Sim.
Mas é descansativo.
Esta possibilidade de cada dia nós sermos coisas novas é também uma surpresa que Deus nos coloca na nossa vida. Estarmos abertos à surpresa de Deus, às coisas novas que Deus nos permite ir vivendo e ir descobrindo.
Numa linguagem de crianças... Achei que não se pode ficar só aí, não é? Portanto, quer ser pirata, quer ser super-homem, quer ser... O que é que queres ser hoje? Mas que haja indicação de que não é essa a vida, não é? Para não ficar, enfim, dominado por um momento em que... enfim, está aqui a pensar que o mal das pedagogias é às vezes serem um bocadinho estáticas, sim, por blocos e não por processos. Em que vamos aflorando vários aspectos. Sim, a experiência de fazer uma fantasia de si mesmo, fazer um teatro, ajuda a crescer.
A imaginação,
sim,
instigar a imaginação e a criatividade.
Ajuda a ser
também
criativo, ajuda a descobrir riquezas que há em nós. Pôr-se no papel de outros. Perigo é que isso depois não venha com uma síntese que ajude a identificar, porque a certa altura temos que fazer escolhas.
Uhum.
E a pior coisa que seria para uma educação seria uma educação que não eduque para escolher, que não eduque para a liberdade, não é? Uma liberdade que é ser capaz de escolher o bem. Porque hoje também há essa onda, que a liberdade é fazer o que me apetece, é trocar de vida, é trocar de casa, é trocar de tudo, isso é libertino,
uhum.
Não é ser livre, não é? A liberdade é mesmo isso. Sendo capaz de ponderar alternativas, fazer a escolha da melhor, a que mais me personaliza, a que mais me ajuda a relacionar bem com os outros, a que mais me ajuda a encontrar o meu lugar no serviço do mundo. E por isso, se isso é acompanhado depois da ideia de que ele tem que escolher...
A importância das relações.
Porque uma educação que não o eduque para a liberdade, não é educação.
A importância destes momentos de festa também na vida, é nestes momentos de folia.
Marcam os ritmos do tal crescimento por etapas. Temos a necessidade de celebrar os nascimentos e as mortes. O fim do curso, as festas universitárias, a queima das fitas, com os seus cortejos. Mas também o início do curso, o casamento. Enfim, estamos sempre a marcar e com a necessidade de celebrar, é preciso celebrar bem, que é porque é um momento de interiorizar e de agradecer, mas também é um momento de preparar a nova etapa. E marcamos então estes pontos fortes que fazem o ritmo da vida. As festas deviam ser ritos de passagem, não é? Mudança de etapa, de mudança de época, não é? Porque senão fica uma celebração um bocadinho vazia, pronto, fazemos uma festa, mas depois...
Fica só a fotografia.
Vai-se à sala e ficou tudo na mesma.
Fica a fotografia. No seu entender, o Carnaval é esta passagem para dias de interiorização?
Sim. Não, foi sempre entendido assim. Agora vamos entrar, não, vamos atravessar o deserto, mas vem sempre com a imagem já do Antigo Testamento, que é a primeira Páscoa de todas, judaica. Aquela marca, aquela refeição, para agora atravessar o deserto. Deserto é honra, uma festa ainda maior, a Terra Prometida. Agora vamos entrar num período de contenção e de concentração, queria dizer, e de interioridade. E, portanto, vamos ter aqui um momentinho para respirar fundo antes do mergulho. Não é? Claro, pois há os exageros. E vinha depois da ideia de que agora vamos entrar num tempo de penitência. Agora a vida vai ser dura porque é uma subida à montanha muito íngreme. Então, pronto, vamos... extravasar um bocado para preparar essa... Pois, os exageros sempre foram um bocadinho... Se o Carnaval vem de facto de ser o adeus à carne, para entrar na abstinência, para entrar... Pois faz sentido, não é? Da festa que nos prepara para o mergulho, não é? Respiro antes de mergulhar.
Mas o Padre Vasco, no início da nossa conversa, sugeria que o Carnaval é o tirar a máscara. E que se nós entramos no Carnaval com esta disposição de somos nós próprios, de alguma forma é já um pórtico para o tempo que vem a seguir, não é?
Não faz parte. Não é uma coisa separável. Se é vivido como este momento de transição, de sair de um tempo regularizado, normal, para entrar depois num tempo muito específico, um ritmo. E esse Carnaval faz com que eu me despoje um bocadinho daquilo, porque senão vou entrar neste ritmo interior sem ter desligado do anterior. A primeira coisa que a gente faz para entrar numa nova etapa é morrer para a anterior. Sem eliminar, interiorizá-la, não é? Mas eu tenho que superar uma etapa, porque senão aquelas pessoas que vão arrastando atrás de si nunca mais mudam.
Experiências também,
nunca mais mudam e, portanto, não conseguem uma nova relação porque ainda estão presas à anterior. Não, é? Não conseguem, de facto, entrar nisto, porque a nostalgia, mesmo das coisas boas, não é saudável, é uma prisão. E então, enfim, fica a coisa um bocadinho mais complicada, não é? A festa, ou uma realidade qualquer, que faça a transição de uma etapa para outra. Não é? Então, neste aspecto, dizia que o Carnaval, ao tirar... aquilo que eu vivo habitualmente e que me condiciona, estou a tirar as máscaras do dia-a-dia, porque também às vezes no dia-a-dia vivemos muito mais a desempenhar o papel que temos na família, o papel profissional, o papel que não é mau, porque estamos a desempenhar uma missão. Sim. E a missão supõe que eu me meta nesse carril.
Sim.
Bom, agora, deita isso tudo fora porque vais preparar-te para outra coisa. Não é? Não queria chegar aí há bocadinho, mas estava lá. É que a gente às vezes vive relações um bocadinho hipócritas. Somos um bocadinho fariseus. Todos, um bocado. E voluntaristas. e para deixar de o ser, precisamos tirar essa máscara.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, neste domingo de Carnaval. Convidamos o Padre Vasco Pinto Magalhães para nos guiar nestes dias de folia rumo à Páscoa. Continua connosco, escuta agora Márcia e o tema Tempestade.
Espera sempre dos momentos, alguma coisa que ao passar te leve mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. O pensamento abrir as portas para passar sem vetar ninguém, cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos chove a nós também. Dança o teu azar.
Para si, se só agora chega à nossa companhia, saiba que o programa da Igreja Católica conversa esta manhã com o jesuíta, o Padre Vasco Pinto Magalhães, sobre o Carnaval e os próximos dias que conduzem os cristãos até à Páscoa. Se o Carnaval pode ser um tempo de convívio e folia, há também quem opte por se retirar e procurar equilibrar-se através da oração. O Padre Vasco conduz nestes dias um retiro, os chamados exercícios espirituais, segundo o Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. O Carnaval pode também ser a passagem para dias de interiorização. E depois, há pessoas que optam por viver estes dias de folia retiradas.
Retiradas, sim. Sim, podia ser ir fazer uma viagem, já disse há bocadinho, tem uma forma, não é, de sair da rotina.
Uhum.
E para muitas pessoas, até porque é prático, porque não é difícil arranjar dias livres, cá está, nós não vivemos ritmos muito humanizados. Acho que uma das coisas perigosas da profissão hoje e da obsessão do trabalhar e do ganhar dinheiro faz com que trabalhemos mal. Trabalhamos porque trabalhamos demais, no sentido de sem ritmo, horas a fio, horários
desfocados,
de pressão, sem respiro. Depois acaba por se trabalhar muito, mas trabalhar mal. Então é bom também aproveitar estes dias, podia ser para fazer uma viagem, para ler um livro, finalmente, ou escrever uma coisa que tenho, ou então para fazer uns exercícios espirituais, que são exercícios, são atividade profunda, interior, mas para encontrar essa tal liberdade, para encontrar aquele Deus que me ama.
Onde se propõe tirar a máscara.
Sim, então aí sim. O início dos exercícios é, deixem para trás, morram lá, aquilo que agora não é para pensar em ontem, agora é para pensar como é que podem ser os próximos passos. Porque os exercícios, embora façam o exame de consciência, não fazem para ficar preso, a lamentar o que passou, é exatamente para tomar consciência da realidade, uhum. E agora como é que vou dar vida nova a esta realidade. Aliás, Santo Inácio diz que vimos aos exercícios espirituais para pôr ordem na vida, para arrumar gavetas. Deitar fora umas coisas, arrumar outras e desenhar, de alguma maneira, os passos futuros. E então isso descansa, porque a pessoa reorganiza a sua vida, tranquiliza-se. Porque às vezes esta correria, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para encontrar não sei quem. E vai um acumulado, ainda por cima com um acumulado de coisas que não estão arrumadas. E isso cansa muito. E por isso faz os exercícios para descansar, para fazer um balanço, da vida, tranquilo, sem pressa. A pressa dá cabo de tudo. O Papa diz que uma das doenças do nosso tempo é o rapidismo. Queremos tudo para ontem e a correr.
Sim.
E isso não dá, porque nem mastigamos, engolimos. E por isso andamos todos um bocadinho infartados.
Sim.
E isso não descansa nada.
No seu entender, é uma boa forma de se iniciar os 40 dias propostos depois pela Igreja?
Sim, ali se ganha um balanço para depois viver esta quarentena, não é? que prepara a Páscoa, também preparar, esse seria a grande festa, o grande carnaval, a grande festa da vida, não é? Do encontro. Mas tudo precisa desta conversão, não é? Diversão ou conversão? Divergir ou convergir? E a vida deve ir pelo caminho do convergir. Muitas vezes a tentação é desaparecer, mas aqui dizemos que Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de reencontrar-me com. Bem, sim, e é. Não é provavelmente um tempo de esforço, de tristeza, porque às vezes esqueço um bocadinho nisso, sacrifício mal entendido. A gente diz que é um tempo de penitência e esqueceu que penitência significa mudança. Pensamos que penitência é fazer uma coisa para aumentar a minha austeridade. A austeridade é uma coisa boa, acho eu, mas porque é saber prescindir das máscaras todas e saber ser mais livre. Mas não está na moda, a austeridade não está na moda. Mas a penitência, pensamos que é, muitas vezes fomos educados a isso, a fazer uma coisa exigente, difícil, que isso me dá pontos, digamos assim. Mas a palavra latina, penitemini, significa mudar o coração, mudar a atitude. Claro que isso exige um esforço, exige reconhecer o que precisa de ser mudado, e o que pode ser mudado, e como pode ser mudado. E então penitência significa isso, portanto, um tempo de conversão, um tempo de mudança. Isso supõe que haja alguns tempos de silêncio, alguns tempos de austeridade, para não estar afogado nas correrias do dia-a-dia, e viver bem esses ciclos, de uma forma que isso me faz crescer. Ah, é a rotina, ah, cá estamos outra vez, não quer dizer que essa pessoa não vai de grau em degrau.
Sim, sim.
Ficou num ciclo fechado, repetitivo.
Sim.
E tudo isto, claro, faz-se à luz do exemplo de Jesus, da sua vida e das suas palavras, que me estimulam a fazer o tal discernimento, a tal escolha.
Estivemos à conversa com o padre Vasco Pinto Magalhães, que nos sugere o caminho da escuta interior como a resposta para encontrar o equilíbrio pessoal nas relações e também com Deus para quem é crente. O programa Eclésia continua nesta manhã a fazer-lhe companhia, agora ao som de Carolina Deslandes e a música A Miúda Gosta. Cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
Aquilo que nos preenche o coração e testemunhamos é a verdade de Jesus, ou são os nossos interesses e critérios egoístas? A liturgia deste oitavo domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre esta questão. O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso mestre. O verdadeiro mestre é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus, gerando com o seu testemunho comunhão, união, fraternidade, amor. O falso mestre, cujo anúncio não tem nada a ver com o de Jesus, é aquele que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões. Na mesma linha, a primeira leitura do livro de Ben Sirá dá-nos um conselho muito prático e útil. Não julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais, mas deixemos-las falar, escutando-as com tempo e atenção, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração. Na segunda leitura, Paulo conclui a catequese aos Coríntios sobre a ressurreição. Nessa centralidade, viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o caminho necessário para a vida plena que Deus nos reserva. A história da trave e do argueiro do Evangelho convida-nos a pensar sobre a hipocrisia que também pode passar nas nossas vidas. É fácil reparar nas falhas dos outros e enverdar pela crítica fácil que tantas vezes afeta a reputação e fere a dignidade das pessoas. É difícil utilizar os mesmos critérios de exigência quando estão em causa as nossas pequenas e grandes falhas. Somos tão exigentes connosco como somos com os outros? Temos consciência da nossa necessidade de permanente conversão e de transformação? Eis um profundo convite à verdade, à coerência e à humildade, sem julgar os outros. Pode acontecer que anunciemos as nossas teorias e as nossas perspectivas em lugar de anunciar Jesus e as suas propostas. Às vezes corremos o risco de atribuir a Jesus mandamentos e exigências que desvirtuam totalmente o sentido global das propostas que Jesus faz. É preciso um permanente confronto do nosso anúncio com o Evangelho e com o sentido da Igreja, a fim de que anunciemos Jesus e não traiamos a verdade da sua proposta libertadora. Levemos o Evangelho no coração, que nos convida a sermos verdadeiros connosco mesmos, com os outros, com Deus, procurando sempre o bem e a bondade, como nos convida o Evangelho de hoje. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tirou bem. O homem mau, da sua maldade tirou mal, pois a boca fala do que transborda do coração. Eis um bom programa de vida para esta semana em que se inicia a Quaresma, tempo de conversão das nossas vidas, para que sejam habitadas pela bondade, verdade e humildade que recebemos do coração de Deus.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a alguns minutos que pode visionar o programa 70x7. O jornalista Otávio Carmo leva até si o que de mais importante aconteceu no Vaticano no encontro sobre proteção de menores na Igreja Católica. É já daqui a pouco na RTP2. Pelas 7h30. O programa Eclésia regressa amanhã, aqui à Antena 1. Ao longo da semana, a jornalista Sónia Neves acompanha o calendário dos dias entre o Carnaval e o início da Quaresma. Damos também início a uma rúbrica chamada A Quaresma com o Papa. Caminha com a Eclésia através de excertos do livro O Elogio da Sede, do Arcebispo Tolentino Mendonça. Não perca de segunda a sexta-feira, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, muito obrigada por ter estado desse lado e ter-me feito companhia nesta manhã de domingo. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.